Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com.
Amém, amados. Glória a Deus. Deus tem nos aprofundado acerca do assunto para o qual nós fomos chamados. E nós queremos que nós não temos que ter pressa para sair de um assunto que Ele está construindo em nós. Deus não nos chamou para conhecermos muitas coisas. Não, Ele nos chamou para conhecer a Jesus. Pleno conhecimento, conhecimento preciso e correto de quem Ele é. Amém? E graça e paz não são multiplicadas nisso. Sabe, nós não temos que nos esforçar para conhecer, nós temos que nos entregar para conhecer. É uma rendição, é quando você se rende mesmo àquilo que o Espírito Santo está fazendo. É não confiar na sua capacidade humana, mas na capacidade do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 1 diz que Ele nos enriqueceu com todo o conhecimento. Com todo o conhecimento. E nós precisamos confiar nisso. Eu me lembro quando eu li isso há... Isso devia ser em 2003. E eu me agarrei a essa palavra. Ele me enriqueceu em todas as coisas, em todo o conhecimento, em toda a sabedoria. E porque tudo aquilo que diz na palavra é para nós hoje. Tem aqueles que vão acessar, que vão receber. Não olhar para as circunstâncias, mas receber, simplesmente receber. Porque entendem a verdade daquilo que Jesus Cristo fez. Sabe, tudo que está escrito foi para nosso consolo, foi para que se manifeste as nossas vidas. Nós fomos chamados para realmente para participar desse convite glorioso de Deus, participar das regiões celestiais, participar daquilo que é verdadeiro, daquilo que transforma as nossas vidas. Sabe, quando nós deixamos de participar, é igual quando você deixa de se alimentar, você vai ficar fraco, você vai ficar sem nutrientes, você vai ficar sem a capacidade de crescimento. Mas quando você, como diz a palavra, tem fome e sede de justiça. Quando tem fome e sede de justiça, nós somos fartos.
Amém.
Amém. As crianças estão alegres lá. Amém. E nós temos falado a respeito dessa esperança gloriosa a nosso respeito. E cada revelação que o Espírito nos traz tem trazido para nós um contentamento, uma alegria que realmente tem acrescentado às nossas vidas algo. E é muito importante você entender que quando nós estamos desanimados e cansados, é porque tem uma sinalização de Deus para nossas vidas. Eu sei que todos nós passamos por isso, por cansaço, desânimo, mas o remédio sempre para isso é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, qual pelo gozo que lhe estava proposto. Existe um gozo proposto no meio do seu sofrimento, no meio da circunstância que você está vivendo, no meio da fraqueza que você está vivendo, no meio do sofrimento que você está vivendo. Existe um gozo proposto. Porque existia um gozo proposto para Jesus passar pela cruz, suportar a cruz. E, queridos, eu imagino que para suportar a cruz não era com uma força simplesmente humana, porque a cruz era pesada. Amém? A cruz era de uma madeira pesada. E simplesmente não só é a cruz, mas é tudo aquilo que estava envolvendo aquela redenção. Jesus conseguiu extrair daquela alegria proposta para ele uma força sobrenatural. Aí você pensa assim, mas Jesus era Deus? Sim, mas ele se despiu de seus atributos divinos. E ele, como homem, ele veio aqui. Você precisa enxergar Jesus como homem. Ele é Deus, mas ele também é homem. Porque se ele não fosse homem, nós não teríamos redenção. Amém? E nós temos redenção porque ele redimiu os homens e não os anjos. Senão haveria redenção para Satanás. mas para ele não há redenção, para ele já há condenação. Ele já está condenado ao lago de fogo e de enxofre. Amém? E eu quero entrar mais a respeito dessa força que se manifesta pela esperança da glória de Deus. A verdade, nós entendemos que essa esperança ela tem base na nossa união com Cristo. Você precisa entender o quanto você está unido a Ele. O diabo faz de tudo para nos separar. Ele vai tentar colocar a lei para você, para que haja uma separação entre você e Cristo. Ele vai tentar pregar religião para você, para que você fique separado da glória de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Porque o contexto é que não havia um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, não havia justiça pelas obras. Não havia justificação que provinha da obediência do homem. Mas Deus, nós sabemos que nos justificou gratuitamente. Gratuitamente. Pela redenção que há no sangue de Jesus. Você foi redimido. Para que, uma vez que você estava separado da glória de Deus, você pudesse estar unido agora a essa glória por meio dessa união com Cristo. Amém? Então você precisa entender o quanto você é um com Jesus. O olhar para Ele é olhar para a sua vida. Cristo, olhar para Jesus é olhar para quem você é. Essa é a verdade. Porque quando Ele estava na cruz, Ele estava olhando para você. Agora nós é que olhamos para Ele. Porque na cruz Ele olhava para nós e se via em nós. Agora nós nos vemos nele. Nós nos vemos em Cristo. Isso é maravilhoso. Porque toda a nossa esperança está porque nós estamos unidos a Cristo. Amém? E eu quero falar um pouco mais a respeito dessa reconciliação. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15, nós vamos entender que reconciliação é unir de novo. Você foi unido. Uma vez que a humanidade estava separada, agora em Cristo nós somos unidos. Eu amo Colossenses, eu acredito que vocês amam também, porque Colossenses ele é muito gostoso de se ler, tem muita graça, tem muita força de Deus, tem muita glória de Deus, tem muita revelação de Jesus, né? Tem um ministério que canta, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é Senhor de toda a criação. E ele canta esses louvores e eu acho muito lindo, mas disse, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então, nada do que foi criado, ou melhor, tudo o que foi criado, foi por meio dele. Amém? Tanto as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Queridos, a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Aleluia. Sabe, queridos, e tudo que Deus criou era bom. Mas nós sabemos que quando o pecado entrou, destruiu aquilo que era bom, e aquilo que era bom passou a perecer. Você já experimentou algo bom na sua vida e aquilo bom, de repente, morreu na sua vida. Nós experimentamos, às vezes, de amizades que são boas e nós perdemos aquelas amizades, ou de um sentimento que era bom para nós, mas nós perdemos. E tantas coisas que nós achamos bom e perdemos. E Deus, quando criou todas as coisas, tudo era bom e havia se perdido por causa do pecado que entrou e veio destruir avassaladoramente tanto céus e terra, porque tudo se perdeu, tudo morreu, tudo se desfez através do pecado de Adão. Amém, gente? Esse assunto é muito importante, queridos. Não se distraiam. Olham para mim, isso aqui é tão importante para nós podermos captar aqui. Amém? Então, preste atenção. Isso é maravilhoso para nós. Entendermos e compreender que tudo foi criado. E tudo que foi criado é bom. Mas se perdeu. Mas nós sabemos que em Cristo, aquilo que era bom e se perdeu agora, em Cristo se tornou glorioso. Porque a restituição de Deus em Cristo, em cima das perdas, é sempre glorioso. Porque Deus pega aquilo que morreu e ressuscita. Deus pega aquilo que se perdeu e restitui. E a restituição é sempre acima do que aquilo que se perdeu. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Ah, eu perdi isso. Ah, isso aconteceu na minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz aos que em Sião estão de luto, que perderam alguma coisa, Deus deu uma coroa em vez de cinzas. Então, nós não fomos chamados para nos revirar com as cinzas, com aquilo que se perdeu. Querido, se você se vira com as cinzas, você se torna como ela. Mas Deus nos deu óleo de alegria em vez de pranto, no meio do luto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, no meio do luto. A fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Amém? Amém? Entender isso é muito importante. E a palavra de Deus diz que nele foram criadas todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Você sabe o que acontece? Essa palavra subsistir é que se uniu a ele e está sendo sustentado por ele agora. Porque aquilo que estava sustentado por Adão se perdeu. Mas aquilo que é sustentado por Jesus não pode morrer mais. Vocês conseguem enxergar isso? Você entende? Olha a ligação de Adão com a humanidade, com a criação. O Adão peca, destrói tudo aquilo que foi criado. Mas vem Jesus e vai para a cruz. E nele estavam todas as coisas que nós vamos ver aqui, e tudo nele agora subsiste. Se Jesus cair, toda a criação cai, mas nós sabemos que Jesus não cai mais. Nós sabemos que em Cristo não há queda, em Jesus não há mais derrota. Amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Aí ele continua falando aqui, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Queridos, vamos pensar. O que? Vamos pensar no corpo humano. O que é o homem sem cabeça? Não existe. Na cabeça nós temos o principal, que é o cérebro, onde estão todos interligados os seus neurônios, e todo o funcionamento depende do cérebro. E onde nós temos os pensamentos, onde nós temos o entendimento, por isso que nós precisamos ter o entendimento, e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, para que acessarmos as funcionalidades para as quais nós somos chamados. É daí que nós vamos entender para que nós somos chamados. Qual é o nosso papel? Lógico que o principal é acessar quem Jesus é, é receber aquilo que Ele é e executar com alegria aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Porque Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Porque ele foi o primeiro gerado dentre os mortos. Quando ele morreu, ele ressuscitou. Foi o primeiro gerado dentre os mortos. E nós, consequentemente, fomos gerados dentre os mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Amém? E pela graça nós somos salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. E nós somos ressuscitados juntamente com ele. Amém? Olha quanta verdade que apóstolo Paulo traz nessa carta aos Colossenses, para que nós venhamos entender. Aí ele continua falando aqui, para que em tudo tenha a supremacia, em outras versões tenha a primazia, porque ele é o primeiro. Ele foi o primeiro a morrer, no caso do sentido a morte espiritual, é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para que nós trilhássemos o mesmo caminho que ele, estivermos onde ele está, porque nele tudo subsiste. Aí, diz aqui o seguinte, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso é muito forte, eu estava meditando sobre isso. Ele criou todas as coisas. E Deus fez com que todas as coisas habitassem nele. Toda a criação. E quando nós estamos falando criação, estamos falando apenas dos homens. Estou falando da natureza. Terra, céu, estava habitando em Cristo quando ele estava na cruz. Porque ele estava reconciliando tudo com ele. Amém? Quem está em Cristo é o quê? João, quando, lá no Apocalipse, ele diz assim, eu vi novos céus e nova terra. Por quê? Novos céus e nova terra estavam em Cristo. Porque céus e terra estavam em Cristo. Agora, tudo que está em Cristo é novo. Entende? Por isso que João viu novos céus e nova terra. Nós que estamos em Cristo somos nova criatura. Amém? Entender isso é importante. Porque quando o pecado de Adão entrou e tudo morreu, Cristo veio. Deus fez com que habitasse nele todas as coisas. Com qual propósito? Por meio dele, reconciliar-se. Que significa unir novamente aquilo que estava separado da glória de Deus, pudesse ser unido novamente à glória de Deus. Cris, a glória de Deus é como uma energia que sustenta todas as coisas. É como uma força que faz com que todas as coisas sejam sustentadas. Amém?
Amém.
Aí, ele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Então, ele reconciliou tudo que estava na terra e tudo que está no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E a gente pode pensar, e se a gente for observar a cruz, o material da cruz era madeira, e a madeira foi extraída de uma árvore, de um tronco de árvore. Até o tronco de uma árvore estava recebendo a redenção por meio do sangue que estava sendo derramado. É como se a natureza estivesse sendo representada lá. Amém? Porque onde o sangue de Jesus estava tocando, estava havendo reconciliação, estava havendo paz, estava havendo transformação. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo.
Amém.
Ah, vamos entender. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Presta bem atenção nisso. A Bíblia fala que as pessoas não vêm para a luz por causa das suas más obras. Certo? Então, as pessoas ficavam separadas. porque não entendia a graça, a justiça e o sangue derramado que nos aproxima dele. Amém? Aí ele fala assim, antes nós éramos, estávamos separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, fala comigo, mas agora. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Eu imagino que quase toda pregação eu falo sobre isso, porque é algo que marcou muito a minha vida, que quando Jesus disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado do madeiro, todos serão atraídos a mim. Então, por isso que a Bíblia diz que toda a plenitude nele habitou. Porque realmente é uma habitação. Nós fomos habitados lá, queridos. Não pense como é isso, mas imagine, você estava lá. Nós nem havíamos nascido, mas nós estávamos lá, sendo reconciliados. Estávamos no corpo dele. Ele sendo feito maldição por causa de nós. Ele sendo julgado por causa de nós. Ele sendo feito enfermo por causa de nós. Ele sendo feito pecado por causa de nós. Porque nós estávamos habitando naquele lugar que Deus nos colocou. Daí vem a expressão estar em Cristo. Eu me lembro de quando Judá, que é a figura de Jesus, e Tamar, que é a figura da igreja, daquela que era prostituta, e quando se une os dois, há esperança para Tamar. Tamar, que tem, até então não tinha descendência, passa a ter agora uma descendência através de Judá. Amém? Até o ponto que ela vai habitar juntamente com o pai de Judá, que é a figura de Deus, naquele contexto, e é apresentada a ele. E assim, nessa reconciliação, a Bíblia diz assim, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Como? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Como que aconteceu isso? No corpo de Cristo. Então, é como se, pela sua fé em Jesus, você pode chegar, como diz a palavra, com ousadia no Santo dos Santos. Com ousadia no Santos dos Santos, através do sangue de Jesus. Eu me achego, por quê? Eu sou apresentado por ele como santo e culpável e livre de qualquer acusação. Isso é maravilhoso, queridos. Aquilo que nos separava, já não separa mais. Aquilo que era um impedimento de me achegar até lá. Enquanto a nossa mente estiver voltada para as nossas obras e para aquilo que a gente faz, e isso é o motivo até dos nossos pecados, que nós estamos voltados muito para nós mesmos e não para Jesus. E sempre quando nós nos voltamos para Jesus, os pecados vão cessar na nossa vida. Quando nós voltamos nossos olhos para nós, a tendência de nós falharmos é muito grande, de nós pecarmos é muito grande. E aqui a mente estava focada nos maus procedimentos, que tentavam reconciliação, mas a reconciliação veio pela obra de Jesus na cruz, no seu corpo físico, sendo lá como oferta, como cordeiro que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. E agora, pela fé, eu simplesmente chego sem culpa, sem condenação, livre de qualquer acusação diante dele pelo sangue. Queridos, isso é para mim é muito bom. Isso faz com que sua oração ganhe expectativa. A sua oração ganhe esperança, porque você está orando com senso de justiça. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Às vezes nós não queremos orar porque achamos assim, ah, Deus não vai me ouvir. Não, queridos, Deus te ouve porque você é justo. Se você é justo pela fé, Deus te ouve. Então ore. Não é oração de um pastor, não é oração de alguém. Não, é a sua oração, é a oração de um filho que foi reconciliado com sangue. Amém? Se você crê nisso, você pode se apresentar diante deles, com essa forma. Aí, ele continua falando aqui. Mas agora, desde que continuem alicerçados, é necessário alicerce. Alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Porque quando eu não estou com a esperança do resultado disso, eu não participo. Eu não participo da glória. Entende que eu me apresento diante de Deus, é como se eu estivesse acessando o outro lado da cortina, do outro lado do véu. Entende? E o que havia antes do outro lado do véu, no Santo dos Santos? A presença gloriosa de Deus. Ali nós somos transformados, queridos.
Amém, aleluia.
Por meio da glória dele. Ali nós somos iluminados. Ali Deus nos muda. A mudança acontece como uma ação passiva. Não é porque você está promovendo a mudança, é porque você se achegou à presença dele. Amém? Mas você vê que a palavra, nós precisamos estar alicerçados, guardando essa esperança. Nós podemos participar de Cristo se nós temos a esperança nisso, naquilo que ele fez. Por isso que nós temos alma e nós vamos entendendo quando nossa alma está desanimada e quem tem que cuidar da sua alma é você. Fala assim, eu sou eu que cuido da minha alma. Deus te deu um espírito. E o Espírito Santo está em você. Para que você saiba cuidar da sua alma. Como? Sabendo o que você pensa. Sabe guardar seus pensamentos. Quando vem pensamento de derrota, você sabe substituir olhando para Jesus. E fala assim, eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor. Amém? Nós somos mais que vencedores. Porque se nós vamos aceitando, isso acontece com todo mundo, querido, comigo principalmente, é como se nós vamos ficando com aquele negócio pesado aqui e, de repente, nós estamos suportando algo com as nossas forças. E tudo que nós suportamos com as nossas forças, queridos, dá ruim. Não dá bom. Não fica legal. Mas quando é na força de Deus, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Você suporta a cruz alegremente por causa da alegria que está proposta. Amém, queridos? Deus está nos ensinando a avançar de nível e experimentar coisas novas em Deus no meio da situação que nós estamos vivendo. Aí, se nós formos relapsos, preguiçosos, nos conformarmos, nós sempre vamos depender de um estímulo exterior para estarmos alegres. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O Espírito está em você.
Amém.
Está em você. Você tem o Espírito Santo para te consolar, para te animar, para te ajudar. Mas vamos caminhar mais um pouco, porque ele continua falando aqui, olha, do Evangelho que vocês ouviram. Então, certamente nós deixamos de ter esperança quando nós deixamos de ouvir o Evangelho. Porque se eu deixo de ouvir o Evangelho, eu vou ouvir outra coisa. O Evangelho aponta para a obra de Cristo. Tudo que é fora da obra de Cristo é a minha obra. É aquilo que eu faço. aquilo que eu posso fazer, mas em Cristo estão todas as nossas possibilidades. E ele fala aqui, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Aí Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Tudo aponta para Ele. Querido, você tem que ouvir sobre Ele. Nós encurtamos os nossos caminhos quando nós ouvimos sobre Jesus. Ah, eu vou buscar sabedoria. Não, querido, se você aprende a ouvir sobre Jesus, entender sobre Ele, conhecer sobre Ele, Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa redenção. Aí fala assim, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mais uma vez, ele fala que ele foi o Criador, ele fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aí diz aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. Então, a Bíblia diz que todas as coisas em Cristo se subsistem. E Ele sustenta pela sua própria palavra. Por isso que é importante nós entendermos o poder das nossas palavras. Porque nós temos um sumo sacerdote, um fiel sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Se você confessa-se derrotado, se você confessa-se no meio dessa circunstância e aceita essa circunstância como sua e não sabe discernir aquilo que Jesus fez por você e se identificar com seus sofrimentos, confiar e ter expectativa na sua glória, naquela alegria proposta, e entendendo que você já é mais que vencedor. Amém. E quando você passa por essa situação, você tem que declarar realmente quem você é em Cristo Jesus. Amém. É quem você é, declarar, queridos. Palavras sustentam coisas. Amém. Agora, Ele continua falando aqui, olha, sustentas todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Se não houvesse purificação dos pecados, não haveria sustentação da palavra. Mas como há sustentação da palavra, por isso que ele é sumo sacerdote aquele que faz propiciação pelos pecados, por isso nós podemos confessar, porque Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Eu sou perdoado pelo sangue. Eu sou reconciliado. Eu posso me achegar. Por isso que Hebreus 10 fala assim, irmãos, entrem com ousadia nos santos dos santos, através do sangue de Jesus. E retenhais firme a confissão da vossa esperança, porque Ele já fez a propiciação pelos pecados. E pelas palavras, todas as coisas se sustentam. Palavras sustentam coisas em nossas vidas. Elas matam, mas elas também sustentam e vivificam. São princípios de vida, queridos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 4 a 5, diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos o quê? Esperança da justiça que provém da fé. Queridos, a palavra desligar, desligastes. Desligastes, no grego é catargel, que está privado de força. Quando eu entendo e eu recebo a justificação pela fé em Cristo, entendo a ação do sangue, a ação do perdão na minha vida, e eu confesso isso com o coração, se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Quando eu entendo isso, eu estou acessando a força de Deus. Agora, quando a minha justificação é pelas obras, eu de Cristo me desligo. Quer dizer, eu me privo da força que vem dele. Por isso que a justificação é a ponte que me conecta com a glória de Deus. Sendo justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. Paz por meio do sangue. E me glorio em quê? Na esperança da glória de Deus. E é a glória de Deus que nos fortalece. A glória de Deus talvez não possa ser vista no nosso corpo físico ainda, porque nós não tivemos o nosso corpo transformado segundo o seu corpo glorioso, mas ela pode ser vista na sustentabilidade da nossa vida, no ânimo, na alegria que Ele nos dá em meio às circunstâncias. Ela nos dá força para perseverarmos e avançarmos. Foi assim com Cristo. Ele tinha uma alegria proposta. E ele suportou a cruz. Não com a força dele, mas com a força dos céus. Com a força do Espírito. Amém? Tem situações que nós passamos e talvez alguém possa saber da nossa história e fala assim, mas como é que você aguenta tudo isso? Como é que você suporta tudo isso? Porque a glória de Deus está em você se suportando. Entende? Como é que você, mesmo diante dessas circunstâncias, você continua avançando e perseverando? Vocês entendem, queridos? Existe uma força sobrenatural disponível para nós e está disponível para nós acessarmos. Aí, ele diz aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 21, e por isso que nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. E a Bíblia diz, em Isaías 40, que os que confiam no Senhor, que esperam nele, renovam as suas forças. Saber esperar nele, confiar nele, com base naquilo que ele fez, é ter suas forças renovadas. Subirão com asas como águia. Aí já não é natural. Homem não tem asas. E nem asas de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. É ter realmente sua juventude renovada, sua força renovada. E Deus quer renovar a nossa juventude, queridos. Deus quer fazer de nós pessoas jovens, pessoas alegres, pessoas confiantes, pessoas que têm expectativa da glória, pessoas que querem, que avançam e não estão pensando nos anos que se passaram. Não, queridos. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto não são restituídos. Amém. 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 Jó falou que se houvesse um mediador, a nossa carne seria como a carne de uma criança. Jó tinha uma esperança se houvesse um mediador, queridos, e nós temos esse mediador. Para ter suas forças renovadas. Aí, Romanos 8, 18, 21 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e é esse o pensamento que temos que ter, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação. Para e pense. A criação tem expectativa. E ardente. Que é assim, uma expectativa acima do normal. A criação, a natureza, tem expectativa. Aí você pergunta, por que a natureza ainda não morreu? Porque ela tem expectativa. Entendeu? Porque tudo já era para ter morrido. Mas, mesmo diante dos sofrimentos, a natureza ainda continua crescendo. Amém? Ainda não é novo céu, nova terra. Mas já está recebendo força de algum lugar. Presta atenção, a natureza nos ensina. Há esperança para a árvore que ainda cortada. Ao cheiro das águas, ela brotará como planta nova. Florescerá. Amém. Olha que maravilha, queridos. Porque há uma esperança. E a Bíblia diz, está dizendo aqui, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Agora, por que que a criação tem esperança? Isso que é maravilhoso de tudo. Porque tudo residiu em Cristo. A esperança dela é porque Deus fez com que tudo habitasse nele. Eu li em Colossenses. Todas as coisas, toda a plenitude nele estava. Porque nós estamos em Cristo, nós temos esperança. Porque a natureza estava em Cristo, ela tem esperança. Vocês estão me entendendo? Vocês estão captando a mensagem? Depois vão ter a oportunidade de ler o esboço, revelar. Porque ele diz assim, nele tudo subsiste, em Cristo, ali em Colossenses, que tudo nele estava residindo. Céus e terra. Então, por isso que há uma expectativa, uma ardente expectativa da natureza. E aqui diz aqui, pois a criação está sujeita à vaidade. E você sabe o que significa vaidade aqui no grego, no profundo da palavra? É estar privado de força. Está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, Deus sujeitou a fraqueza à natureza. A vaidade, que significa estar privado de força. A natureza está privada de força, mas ela tem expectativa. Nós estamos privados de força, mas nós temos expectativa. E porque temos expectativa, nossas forças são renovadas. Aí, ele continua falando aqui, olha, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uma vez que a morte e o pecado se tornaram um cativeiro para mim, para nós, a única forma de nós nos libertarmos desse cativeiro é quando nós temos essa expectativa na glória de Deus. Pedro, na sua segunda carta, ele diz que tudo o que precisamos para viver e servir a Deus nos é dado pelo seu poder divino. Por intermédio da sua glória e bondade, ele nos tem dado todas as coisas para que nós venhamos escapar da corrupção. Então, a glória de Deus me faz escapar da corrupção. A glória de Deus me faz escapar desse cativeiro. Porque eu estou em cativeiro enquanto eu estou debaixo do espírito de escravidão, mas Deus nos deu o espírito de adoção. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque nós entendemos essa verdade gloriosa de Deus. Amém? Aí, no versículo 22, versículo 22, Romanos 8, diz assim, porque sabemos que toda a criação, mais uma vez, toda a criação, a um só tempo geme. O gemido aqui é sofrer com. É sofrer com. Presta atenção. Quando nós somos chamados para ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, é para que nós, nos nossos sofrimentos, nos identificamos com Ele. Para que, assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, da mesma forma, nós acessemos essa realidade da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, gente. Aí, a Bíblia diz que, a um só tempo, a criação geme, né? Assim também como nós também gememos. E nós vamos ver aqui, ele diz assim, olha, e suporta angústias até agora. Ele está falando que a criação suporta angústias. Vamos parar. Queridos, a morte, a operação do reinado da morte é avassalador e destruidor. Era para a natureza toda já ter morrido. Amém? Mas a natureza também está suportando angústia. Não com sua força. Não com sua força. A natureza não está suportando com a sua força angústias. Essas angústias são angústias da morte. Ela está suportando com a força de Deus. Amém?
Amém.
Diz aqui que ela suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a nossa última esperança da manifestação da glória de Deus é ter o nosso corpo transformado. Assim como a natureza aguarda a última manifestação da glória de Deus, que é novos céus e nova terra.
Aleluia.
A Bíblia fala que tudo aqui vai ser como um lençol enrolado e substituído. Como você está trocando uma roupa de cama. Arranca aquilo que é velho e coloca algo novo. Amém? Aí, ele continua falando aqui.
Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha lá. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Vamos parar. O Espírito Santo também nos assiste. Você está dizendo, você vê aqui o contexto, você está dizendo da criação e do homem. A criação e do homem. O sofrimento, a natureza, a criação suporta a angústia, nós também suportamos. Aí a Bíblia está dizendo aqui agora, também o Espírito Santo nos assiste, semelhantemente, assim como, de certa forma, a glória de Deus está operando na criação, para sustentar, da mesma forma, está operando em nós. Olha o que diz aqui, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa, nos assiste em nossa vida. Amém? O que é assistir? Assistir é trabalhar junto com você. É lutar para obter algo juntamente com você. É ajudar a obter. É trabalhar lado a lado. Também o Espírito Santo semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe, queridos, essa esperança para as nossas vidas, ela é tão importante porque nós estamos em Cristo e nele nós residimos. Porque ele está em nós por causa das primícias do Espírito, por causa de nós nascermos de novo, porque nós que temos uma nova natureza, nós temos a esperança da glória.
Aleluia.
Esse contexto de Romanos capítulo 8, quando ele compara a criação, ele compara o homem, ele está dizendo, olha, a natureza, a criação suporta angústias, nós também suportamos, nós que temos as primícias do Espírito, mas sobre nós, que temos a primícia do Espírito, temos a garantia de andar na liberdade, na glória dos filhos de Deus. A natureza está debaixo do cativeiro, mas nós, que somos filhos, em quem Deus revela a sua glória, nós temos opção, nós temos a garantia de andar na liberdade da glória dos filhos de Deus.
Amém.
Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar com Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa causa, me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste e trabalha junto conosco em nossas fraquezas. Amém? Aí ele fala assim, olha, que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre.
Amém.
Amém. Queridos, há uma força soberana quando você tem essa expectativa da glória. De tudo que você precisa entender é que existe uma força sobrenatural para nossas vidas.
Amém.
Existe uma força que opera, que te dá perseverança, que te dá longevidade, que faz suportar fraqueza, suportar situações. Mesmo porque no mundo nós teremos as ações. Mas a Bíblia, Jesus fala assim, mas tende
ânimo.
Esse bom ânimo vem da alegria proposta. Esse bom ânimo vem da esperança agora.
Aleluia!
Ele que existe uma expectativa para você naquilo que você está vivendo. Isso não é para a morte, como Jesus falou, aquilo que está acontecendo do lado não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus.
Amém.
Mas Jesus fala assim, olha, se creem em mim, vocês verão a glória de Deus.
Amém.
Mas por favor, recorram a pedra. Eu vou fazer justiça própria, porque quando se estabelece a justiça do Cristo, quando se estabelece a redenção por meio do seu sangue, quando se estabelece a reconciliação, a glória torna a voltar. Aquilo que separava, agora não separa mais.
Amém.
Essa oportunidade que nós recebemos do chamado de Deus, o convite para sair daquela condição de morte, para nos estabelecermos na condição de vida nele onde nós estamos.
Amém.
Nós estamos em Cristo.
Amém.
Amém. Nós estamos em Cristo. Você crê que você tem Cristo?
Amém.
Então há expectativa da glória para você. No meio de tudo que você está vivendo, de toda circunstância, há um sobrenatural do céu para nossas vidas. Há uma força que é sobrenatural que nos faz avançar e caminhar milhas e milhas. Assim como essa força sustentou a Caleb, assim como essa força sustentou a Sansão, assim como essa força sustentou a tantos outros que eram fracos, que Deus fez forte. E Deus faz forte ao fraco e multiplica as forças daquele que não tem.